Ok, all right, so we have a deck and...
Então, muito bem, temos aqui o deck, aqui à minha direita está Dirk, que vai fazer a apresentação da reunião hoje. Eu sou Dirk Ochinovsky, diretor-gerente de DOT Berlin, é o Iniciativa para Berlim, o Domínio Berlim. Estou falando aqui de parte do Grupo de Interesse GTLDES. Quero agradecer a Heather e os membros do GAC por ter nos convidado para falar aqui. Apreciamos muito por termos essa oportunidade para discutir alguns pontos com vocês que já foram tratados hoje à tarde, mas vamos dar mais informações sobre os pontos nos slides seguintes. O próximo, por favor. Quem somos nós, preocupações sobre acordo de registros, requisitos e RPM, informação do grupo de GOTLDES. O seguinte, quem somos nós aqui? Isso é um pouco pequeno, mas nos dá uma visão geral das aplicações e o domínio top level. Vemos aqui de onde vêm muitos deles e vemos todas as regiões com aplicações do domínio GTLD da ICANN. O seguinte agora, slide, para mostrar mais detalhes sobre o que mostrei no mapa. O grupo dos principais TLDs GEO deveríamos definir mais estritamente esses domínios para que todos saibam quem somos nós. E esses nomes de GEO TLDs são nomes geográficos como DOT Londres, DOT Paris e tal, algumas abreviações geográficas como .NYC ou outro ponto Catalônia, de regiões, por exemplo. E esses nomes TLDs devem ter um suporte documentado dos órgãos, autoridades governamentais correspondentes. Isso é essencial. E o terceiro ponto, que também faz com que um GTLDS tenha valor, e indicar e identificar nomes e domínios de origem geográfica. Isso é importante porque alguns GTLDS que recentemente se transformaram em GTLDS e outros que estão pendentes. E nosso grupo está formado atualmente por 50 solicitantes de 76 GOTLDs totais. As preocupações têm a ver com o acordo de registro ou acreditação. Esse é breve. Esse slide mais reflete a discussão de hoje à tarde, em que pensamos que potencialmente todos nós, a maioria de nós, como potência GTLDs GEO, com esse acordo estamos indo além da legislação nacional, especialmente no que tem a ver com dados e retenção, políticas de retenção de dados e privacidade, como artigo 29 da União Europeia. E vemos um pouco de problemas potenciais pela frente que tem a ver com uniformidades das políticas de resolução de conflitos, com vários GTLDs que têm políticas de resolução de conflitos e não apenas aquelas implementadas pelas legislações nacionais, mas também pelos domínios GTLDs já per se. Isso já está sendo debatido em alguns CCTLDs, essas disputas de sistemas de resolução, e estaríamos muito satisfeitos em discutir e tratar essa questão, especialmente com o comitê do ICANN e com o pessoal da ICANN, e encontrar uma solução para que possamos ir depois no momento da fase de negociação e assinatura dos contratos. Seguinte, a discussão sobre RPM é um pouco complexo. A ICANN, eu já disse, mas eu sei que não dá para ver muito, mas Icahn disse que não deve haver uma fase de registração antes da fase de clearinghouse de marcas registradas. E essa fase e se um domínio é sobre um governo local, uma cidade precisa ter sua fase própria, eu posso dizer que podem ter essa fase limitada de registro número 2 e 3 antes de passar a geral. Isso, o que significa para as cidades é que nós gostaríamos de ter um exemplo sobre isso aqui, como esse slide aqui. Aqui é uma hipótese. A cidade de Paris. Queremos ter uma fase de governamental local em que a cidade de Paris registra o ponto, o metro e também a polícia, né? Ponto Paris. Depois temos o período Sunrise, depois de disponibilidade geral, estamos todos contentes e tudo isso funciona muito bem. Mas essa é a proposta para Paris. A seguinte aqui, por favor. No seguinte slide, a proposta da Icahn diz que a fase TMCH deve vir primeiro, o que significa que Metro.Paris deve ir para uma companhia grande como Metro AG, que é um grupo muito grande de negócios, e Polícia.Paris deve passar para a Police Band, que todos nós já conhecemos, e esses nomes desapareceriam e antes de começar a fase governamental. Esse é um exemplo em que com problemas, e aqui temos um resumo dessas questões. Primeira, prioritização, fase de estabelecimento de prioridades, em que gostaríamos de ter e solicitar nomes reservados para o governo. Deveriam estar nas fases de TMCH. Os governos locais e os governos nacionais deveriam ter a capacidade de reservar seus nomes ou registrar esses nomes antes do período Sunrise e Trademark Clearing.
E a prioridade deveria estar centrada naqueles registratários que têm um nexo com um TLD geográfico, por exemplo, ponto Paris ou ponto Berlim, Barcelona. Isso é o que estamos pedindo. Em segundo lugar, os requisitos de RPM indicam que não pode existir qualquer nome em linha antes de que se tenha finalizada a etapa de centro de informação de marcas. E achamos que é importante para as cidades e regiões que são atores, claros nessas registrações ou solicitações, a comercialização de uma cidade ou zoológico, outras instituições da cidade são organizações muito bem conhecidas na cidade que teriam que ter a possibilidade de lançar o nome antes de chegar à etapa de centro de informação de marcas. E isso é essencial para a comercialização do GTLD. Imagine quem quer comercializar com a fase do centro de informação de marcas e não podem nem sequer fazer uma comercialização adequada com os atores principais. E a fase do lançamento poderia ser diferente para os solicitantes. Também temos a unidade constitutiva respeito aos GTLDs ou GOTLDs, que são os nomes geográficos. Aqui temos um diagrama da GNSO e nós vamos solicitar uma unidade constitutiva dentro do grupo de partes interessadas de registros. E esse grupo hoje consta de 22 GTLDs como .com, Info, Org, Travel, Asia, Cat e outros. E o que nós solicitamos, e veremos no próximo slide, é que junto com a unidade de constitutiva de marcas proposta por muitos solicitantes de GTLD em Beijing, junto com aquelas pessoas que queiram solicitar uma unidade constitutiva de TLD geográficos que representam a nossa visão, achamos que isso deveria existir como grupo de partes interessadas. E, finalmente, temos uma declaração rascunho da missão da nossa unidade constitutiva. Indicamos aqui que deveria representar os interesses daqueles que operam um domínio de primeiro nível geográfico, promover a cooperação, o trabalho em rede e o conhecimento compartilhado entre todos os, entre os membros, que deveria assegurar que, dando também orientações aos solicitantes futuros para os nomes de domínio geográfico, e assegurar que as políticas da ICANN sejam congruentes com os interesses vitais das comunidades geográficas. Isso é o que eu queria comentar. Temos também outros dois membros do grupo aqui, de Paris e da África, e de Cidade do Cabo, Johannesburgo e Durban, para continuar avançando no debate. Fala, Hedri, agradece a apresentação. Há alguma pergunta de parte dos membros do GAC a respeito das inquietações ou preocupações identificadas pelos solicitantes de TLDs geográficos? Vejo Paraguai e depois Portugal. Queremos saber se podemos ter alguma cópia dessa apresentação. Fala, Portugal. Muito obrigado. Eu vou falar em português, porque temos tradução. Não sei se vou ler. Eu vou falar em inglês, então. Eu gostaria de agradecer por essa apresentação. Para mim foi a parte mais importante, a sessão mais importante de hoje à tarde. Então, muito obrigado. Gostaria de entender melhor por que vocês estabelecem essa unidade constitutiva. Qual o motivo que levou a isso? Por que vocês consideram que precisam estar juntos nessa unidade? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o fato de que a ICANN não está apoiando os seus interesses. Obrigado. Fala o representante da unidade constitutiva de TLDs geográficos. Eu acho que somos bastante diferentes dos outros solicitantes de GTLDs devido à nossa natureza. Todos temos o apoio das comunidades locais pertinentes e também dos governos nacionais e esses temas locais não afetam as outras partes do mundo, mas trata-se de uma comunidade local que fez a solicitação do registro dos seus nomes e é um governo local que tem um certo interesse no uso do seu nome e que o seu nome também esteja na raiz como os GTLDs. Há um interesse particular a respeito desses grupos de GTLDs. Os novos TLDs parecem mais aos GTLDs, ou, para melhor dizer, os TLDs geográficos se parecem bastante aos GTLDs, então, mas tem algumas diferenças. Fala, Heather. Obrigado. Países Baixos.
Eu acho que também do ponto de vista ponto Berlim, quero lembrar que temos muitos anos de ir tentando empurrar as coisas.
Eu acho que ajudou o processo, empurrar o processo na direção correta. Uma coisa que eu gostaria de ampliar um pouco são os problemas do acordo com os registros. Dois solicitantes no meu país, ponto Police e ponto Amsterdam. Eu estive procurando o que significa esse problema para vocês na prática. Você falou da retenção de dados e da privacidade como um problema potencial. Eu gostaria que ampliasse a questão a respeito. Fala o representante, Dirk Krzyzanowski, e disse, quanto à implementação prática no juiz, todos os dados de juiz, o número de telefone, de fax, o endereço de correio eletrônico, isso não entra em conflito com a legislação da União Europeia, nem da Alemanha, nem dos Países Baixos ou dos Estados-membros. Se bem todos têm sistemas diferentes, nem todos têm os dados publicados para os registratários. Isso levaria a um litígio, um problema, se chegamos a publicar os dados dessas empresas, que não é o que estamos procurando. Serão levados a litígios no judiciário no primeiro dia que tenhamos um juiz em linha. Obrigado, diz Heather. Tem pensado em alguma solução específica para esse problema? A respeito dos acordos de registração, eu acho que falamos um problema semelhante quando falamos de um acordo de habilitação de registradores antes. Tivemos que reconhecer que há conflitos que podem aparecer com as leis nacionais. Ou seja, não é uma questão nova. Não sei se o senhor pode ampliar. Fala o representante Kirk e diz, continua sendo um problema muito importante, Dirk, desculpe, os domínios de auto, domínios geográficos, possivelmente entrem em linha daqui a alguns meses, a partir de agora, talvez. Então, nós gostaríamos que o GAC trate esse assunto. Também falamos com a ICANN, mas queremos ter uma solução com a qual possamos conviver dentro da nossa situação particular, envolvendo a legislação nacional, tanto a nacional como a legislação da União Europeia. Heather, ok, muito obrigado. Eu não vejo mais pedidos. Um da Suíça e depois a Itália. Falam os Países Baixos, eu serei breve apenas para apoiar a ideia anterior, é muito útil e não lembro, na reunião de registração de marcas, essa questão das categorias, e obviamente é lógico, porque são muito diferentes. Apenas um comentário a respeito da fase de pré-registro e a necessidade de unidades constitutivas locais ou necessidades locais que sejam abordadas antes da etapa de pré-registro. Eu acho que é um aspecto chave de muita importância para muitos dos GTLDs geográficos. Quero então apoiar essa questão de que deve-se encontrar uma solução, que devemos ser flexíveis também na análise para encontrar essa solução. Obrigado. Obrigado, diz Heather, e passa a palavra para a Itália, que diz. O senhor disse que 50 de 76 nomes geográficos associados estão associados a unidades constitutivas. A minha pergunta é a seguinte: em primeiro lugar, tem alguma informação a respeito da retirada, do abandono de alguns deles? E eu faço essa pergunta porque Ponto Roma, por exemplo, é um desses 76 casos. E eu posso garantir que jamais o TLD recebeu o apoio da cidade de Roma, então me surpreende que o nome continue ali, porque não renunciou à solicitação. De todas as formas, eu gostaria de saber se vocês entraram em contato com todos os 76 e aí compartilhar a experiência, o que aconteceu. Fala o representante Derek e disse: sim, entramos em contato com todos os solicitantes de TLD geográficos que se uniram ao nosso grupo. Nesse momento, há 92 pessoas na lista de correio da reunião de Toronto. Já há bastante tempo estamos nos organizando, tivemos reuniões entre ambas as conferências. A última foi na cidade de Londres, há 2 semanas, com mais de 50 participantes de diferentes lugares do mundo. Então, temos um bom contato. Também informamos da formação, dos pedidos de formação de unidades constitutivas para TLD geográficos, numa tentativa de ter um processo transparente e aberto. A respeito de alguns dos TLD geográficos que não têm carta de apoio, eu talvez não seja a pessoa indicada para falar a respeito. Talvez na lista de solicitantes devem existir muitos que fizeram as retiradas de nomes. É uma lista que publica a ICANN e talvez aí apareçam. Heather assume uma palavra e diz obrigado. Derek, Alemanha, quer falar? Tem um comentário? Fala Alemanha e diz obrigado. Sim, é uma pergunta simples. Eu queria saber como se asseguram a respeito da proteção de nomes específicos de cidades? Como se assegura de evitar questionamentos ou problemas jurídicos, talvez imposto por questões de violação de marcas, porque às vezes existem marcas registradas que poderíamos estar violando e poderia ter consequências, então. Aí, então, seria o registro que assumiria a responsabilidade por elaborar uma relação que contenha marcas e também de outras regiões ou jurisdições. Fala o representante Dirk e diz: eu acho que as ações legais não podem ser evitadas. São exemplos do mundo real, que os que eu mencionei. A companhia Metro, que é muito grande, promoveu um processo, a companhia de Paris, de Metro de Paris, pelo metro.com e metro.frs. E esses litígios ou ações no judiciário não podem ser evitadas. É uma coisa que pode acontecer. A ideia, não obstante, é saber que temos leis claras nos nossos países para saber o que fazer. Quando a cidade pede police.paris ou metro.paris, que não haja uma empresa ou qualquer terceiro que consiga esse nome. Heather assume a palavra e diz: colega dos TLD geográficos, quer assumir a palavra? Sim. Neil Dundas assume a palavra, representante de 3 cidades de Sudáfrica. Com respeito a esse ponto específico, os titulares de marcas têm sempre mecanismos de resolução de controvérsias alternativos. O que se faz depois da delegação ou resolução? Se o nome é atribuído a uma autoridade ou governo local, como Metro, por exemplo, a pessoa titular da marca Metro acha que essa marca está sendo violada, Sempre existirá algum método alternativo de solução de controvérsia e não pode ser violado o direito em última instância. Então, eu acho que há mecanismos para proteger os direitos depois da etapa de pré-registro. O desenvolvimento de uma lista de nomes reservados, não só para as cidades, mas também para os continentes, é um processo que leva muito tempo, um processo muito extenso. Deveremos tratar e coordenar vários governos africanos, preparar essa lista que será bem extensa e talvez, eu acho que a mesma coisa aconteceria com os nomes de cidades. O que estamos pedindo, eu acho, é que a ICANN seja flexível na abordagem desses temas. Porque esses temas ainda estão numa área cinza. Não podemos utilizar ou dedicar todos os recursos a elaborar essa lista. Mas nos próximos meses, com o processo de pré-registro do Centro de Informação de Marcas, isso vai ficar mais claro. Então, a ideia seria que essa lista seja suficientemente flexível como para ter o respeito e o apoio das autoridades e, sem dúvida, levando em conta os direitos das marcas. Os solicitantes de GTLDs geográficos terão que implementar medidas razoáveis para que essas listas tenham um limite razoável a respeito do mecanismo de proteção de direitos para um continente como o nosso, África, que é uma região em desenvolvimento do mundo. Um conceito como centro de proteção de marcas é um processo para gerar conhecimento e sensibilizar também. Queremos que os solicitantes possam introduzir seus próprios processos locais de validação e verificação para que os participantes locais possam participar mais ativamente no processo de pré-registro. Um pedido efetivo, onde o Centro de Proteção de Marcas é fantástico para a proteção geral de todos os TLDs geográficos, mas se queremos promover um processo bem sucedido, devemos dar alguma flexibilidade para que as localidades implemente seus próprios processos flexíveis. Temos que fazer alguma coisa que possamos manejar, deixe as comunidades que queremos atender. É questão de sensibilizar a ICANN na hora de negociar os acordos. Queremos ver essa flexibilidade que torna-se necessária para envolver as partes interessadas locais. Há muita deliberação nesse processo, que não simplesmente devemos para o final do trabalho e que chamemos apenas para a hora de negociar. Assume a palavra Heather e diz dois últimos participantes, Países Baixos e a Noruega. Países Baixos assume a palavra e diz: esse último comentário eu acho que é essencial. Se bem tem uma vantagem esse modelo de que um tamanho se ajusta a todos, isso não faz justiça aos diferentes tipos de solicitações que temos, que foram apresentadas. E um exemplo a mais quero dar, se bem que seus exemplos já foram válidos. Nós, por exemplo, temos uma polícia nacional, Polizzi, que apresentou uma solicitação. Para sermos sinceros, seria ridículo que eles tivessem um mecanismo de centro de informação para entidades comerciais, para reservar o nome de entidades policiais, entidades comerciais, desculpem. Então, novamente, eu acho que a ICANN deveria realmente ter a flexibilidade para apresentar alguma isenção a essas regras. Mecanismos, talvez, de adaptação. Assume a palavra Heather e passa a palavra à Noruega. A Noruega assume a palavra e diz: é uma pergunta só por curiosidade. Conhecem ou sabem se há governos envolvidos nos teledes geográficos há uma lista de membros? Há países que têm mais demandas? Há países que solicitaram apenas a carta de aprovação e quais foram as condições? Obrigado. Oi, meu nome é Fabian Mettengate, trabalho para o projeto Ponto Paris. Como exemplo, a cidade de Paris é em si a própria solicitante. Então, ela fez a solicitação como a cidade e o governo de Paris para o TLD e para operar também o TLD. Então, nesse caso, estará muito envolvida em todas as definições das políticas. Por exemplo, foi definida uma política com lançamento dentro da cidade de Paris. E isso hoje está sendo questionado pelas regras publicadas pela ICANN. Então, para responder à sua pergunta, se fazemos um balanço da situação dentro da comunidade dos TLD geográficos, estas solicitações onde há participação dos governos locais na França, há 5 TLD geográficos, 2 correspondem a governos locais, ou, na verdade, eu me corrijo, há 4, um desses 4 não é com fins lucrativos. Então, teria que revisar os números para ser mais preciso, mas temos, sim, para responder a sua pergunta, a participação dos governos locais, tanto para a solicitação dos TLDs como para a operação desses TLDs. E com a cidade de Paris, veríamos que isso, pensamos que, vamos assinar um contrato, fala Dirk e diz: além disso, temos uma lista no nosso grupo para saber qual é uma entidade da comunidade, um governo local. Então, podemos passar essa relação, essa lista. É uma mistura muito colorida, igual do que os CCTLDs, onde temos todo tipo de entidade jurídica que possa administrar um TLD. É a mesma coisa que acontece com os TLDs geográficos. Fala Heather e diz: muito obrigado. Eu tomo nota. De que essa questão de registros e as geos, a nossa agenda de discussão para a reunião que vamos ter depois. Então, eu pergunto se poderemos ter algum tipo de informação dos acordos de registros, como para programar e ter mais informação quando o GAC tenha que retomar a discussão. Eu quero agradecer os apresentadores que se aproximaram hoje. Esperamos com ânsias vê-los em outras reuniões. Para os membros do GAC, damos por encerrada a reunião de hoje e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. Que tenham boa noite todos vocês.